Muito boa tarde, vamos dar início a esta nossa audiência. Começo por cumprimentar o Sr. Miguel Barroso e o Sr. Manuel Ferreira dos Santos, representantes da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, que solicitaram à Comissão uma audiência no sentido de transmitindo a sua vontade de serem ouvidos em matéria de revisão da Lei do Arrendamento e da Reabilitação Urbana, e por isso cá estamos hoje, aqui neste grupo de trabalho que foi constituído para tratar desta questão das audiências, dado que seria difícil ouvirmos todos os inúmeros pedidos que temos com todos os deputados da Comissão, mas estão os partidos políticos todos representados aqui pelo deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista, o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista, o deputado Artur Rego, do CDS-PP, o deputado Jorge Paulo e eu próprio, que coordeno, do PSD. Por isso, eu começava por dar a palavra a um dos senhores.
Sr. Presidente.
10 minutos.
Sr. Presidente.
10, 15.
Eu queria,
faz favor.
Queria só pedir licença. Eu vou ter mesmo de me ausentar. Tenho outra reunião. Queria só cumprimentar, agradecer a vossa vinda aqui. E pela ata e pelo relatório que irá ser feito, depois acompanharei as vossas declarações. Peço desculpa, tenho-me ausentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu então que dava a palavra ao representante da Associação para fazer uma exposição inicial de cerca de 10, 15 minutos. Depois, os representantes dos partidos, assim me entenderem, colocarão alguma questão e depois farão um comentário final. Tem a palavra. Em baixo. Isso. Sim.
Muito boa tarde. Muito obrigado pela aceitação do convite para a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente contribuir para que a nova lei do arrendamento urbano seja um fator decisivo para a sustentabilidade, já que nós consumimos muitos recursos e energia, inclusive, na habitação, porque a habitação tem a ver com o local do trabalho. Se morarmos perto ou longe do local de trabalho, se nos deslocarmos muito ou pouco, para o trabalho, de ir para o lazer, de ir para as atividades escolares. Portanto, essa articulação é muito importante para a diminuição efetiva de recursos, para sermos mais competitivos. Como sabem, um dos problemas principais de Portugal é que para produzir uma unidade de riqueza consome o dobro da Alemanha ou da Dinamarca. Ou seja, eles são muito mais eficientes que nós. E porquê? Porque eles têm boas infraestruturas, provavelmente porque foram destruídas pela Segunda Guerra Mundial, e depois fizeram infraestruturas novas, e, portanto, eles têm boas infraestruturas, não precisam de utilizar o automóvel tanto como nós utilizamos. Nós utilizamos o automóvel demasiado para nos deslocarmos de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Cada português, em média, usa 10 mil quilómetros por ano para se deslocar. Um habitante de Munique ou de Viena usa apenas 7 mil quilómetros por ano, e porque o automóvel, isso é um dos fatores essenciais. Nós, devido a vários constrangimentos da legislação urbana, cada vez moramos mais longe do trabalho, à volta do trabalho as casas estão abandonadas e deslocamos 10, 20, 30, 40, cada vez mais quilómetros, Para nos deslocarmos, e é preciso realmente darmos os parabéns a esta nova iniciativa para ver se melhoramos a sustentabilidade. Portanto, para as sugestões, nós temos aqui um documento e depois estamos dispostos a responder a perguntas concretas, porque a lei, o que nós propomos vai neste sentido, no sentido de levar a que a mobilidade das pessoas na habitação faça diminuir a necessidade de mobilidade física em transportes. Cada vez as pessoas estão a ser cada vez centrifugadas para mais longe, têm-nos vendido para ir, como quem diz, morar não sei aonde, a não sei quantos minutos, não sei de quê, mas esquecem-se que esses minutos têm que ser feitos de automóvel a domingo de manhã, porque à segunda-feira de manhã não é de certeza, não consegue fazer aquele tempo. E agora, com o petróleo a 90 e tal euros o barril, a 600 e tal euros a tonelada, isso torna-se cada vez mais oneroso para as locações. Portanto, é preciso fazer com que as pessoas consigam mudar de casa para terem mais qualidade de vida, perderem menos tempo em transportes. Esse ponto é muito importante. Muito obrigado.
Eu penso que o documento não tinha sido entregue ainda.
Não, está aqui.
Pois, receio que os seus deputados não estejam ainda devidamente
habilitados. Não, só tenho uma cópia. Se
colocar questões, deixem uma cópia para que nós faremos distribuir por todos os seus deputados. não sei se quer aprofundar um pouquinho mais, se quisesse aprofundar um pouquinho mais as vossas propostas, as vossas ideias, para depois os seus deputados poderem colocar alguma questão.
Com certeza. Este memorando, acima de tudo, ele incide, uma série de preocupações que, em princípios gerais, a proposta apresentada nós concordamos em linhas gerais. No entanto, há algumas preocupações que sejam salvaguardadas e que se aproveite, portanto, esta iniciativa para se comatar não só esta questão também da mobilidade das pessoas, que foi prejudicada por todas estas políticas que o nosso país seguiu ao longo dos últimos, para não dizer, ao longo deste século, porque as consequências, se analisarmos o que se passou, não é nem da 10 nem da 20, embora se tenha-se agravado nos últimos 30 anos, mas são coisas já que vêm de trás. As nossas preocupações depois prendem-se também que haja ferramentas para que haja, a nível da reabilitação urbana, as coisas sejam feitas de modo a que haja uma aposta marcada na eficiência energética, principalmente baseada em tecnologias passivas. Muita da legislação que houve em nome da eficiência energética acabou por criar uma carga muito grande e exigências muito grandes em termos energéticos para edifícios, não tanto a nível da habitação, e esperemos que isso não se verifique. Depois temos também outras preocupações em termos da progressividade em que são aplicadas estas medidas, que podem, que se cair tudo muito depressa, poderá às vezes ter efeitos muito, muito complexos. Isto são situações nada simples e que precisam de alguma calma. Depois temos também no nosso memorando um apontamento em relação à revisão da lei dos solos e da lei de bases do ambiente, que convém também que sejam analisadas com muito, muito cuidado e que não sejam apenas remendos na atual legislação e que sejam coisas feitas com uma visão de futuro e que sejam mais sólidas, portanto, na sua revisão, e que não seja apenas colmatar pequenos problemas e depois acabarmos por ficar com uma legislação feita de remendos e não, tendo em conta que, entretanto, a nível europeu vieram muitas recomendações, muita legislação nova, propostas de legislação da Europa que convém ter em conta. Portanto, isso não pode ser feito apenas com estes remendos na legislação atual.
Muito obrigado. Vamos dar a palavra aos senhores deputados. Pedro Farmoso, faz favor.
Não, acima de tudo, em primeiro lugar, agradecer a vossa preocupação de terem solicitado esta audição na Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Local, não só a propósito da questão da Lei da Reabilitação do Arrendamento e também da Lei de Bases do Ambiente, porque ainda há pouco tempo foi aqui discutido alguns projetos e que se aguarda que venha também a proposta do Governo para então se poder fazer o trabalho que é necessário fazer em relação à alteração da Lei de Bases do Ambiente, já tem mais de 25 anos e, portanto, alerta 25 anos agora e tem toda a pertinência. Sem ler o documento, obviamente, que não tenho grandes questões para colocar, a não ser que iremos olhar com toda a atenção para aquilo que é o vosso memorando, sabendo também que as questões da eficiência energética e da mobilidade são duas matérias importantes, nomeadamente na reabilitação urbana, que é preciso ter em conta e em consideração, sabendo aqui que, obviamente, que em relação à eficiência energética, quando falamos de edifícios antigos, há aqui custos acrescidos em relação a essa matéria, que é preciso também aqui ponderar quando se faz a questão da reabilitação. Mas, acima de tudo, é para mostrar da parte do Partido Socialista a disponibilidade para analisar o vosso memorando e agradecer a vossa preocupação de nos trazer aqui um contributo, de forma a que a legislação que saia daqui da Assembleia da República possa ter o maior número de contributos e o que seja o mais possível certeira naquilo que é o desejo de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista.
Obrigado. Eu, antes de mais, cumprimentá-los. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Pedro Farmaus. Portanto, sem lermos e conhecermos o documento que nos trazem, não podemos, obviamente, colocar-vos questões, dúvidas ou termos uma discussão de aprofundamento das reflexões que aí nos trazem, mas posso-vos dizer, portanto, sem conhecer o documento, que o iremos ler atentamente e usá-lo, portanto, na nossa abordagem que iremos fazê-lo, fazer estas propostas de lei que estão em discussão aqui na Assembleia da República, porque entendemos que todos os contributos são importantes para valorizar a discussão e para permitir que ela seja aqui o mais aprofundada possível. Portanto, da nossa parte, este compromisso de ler com toda a atenção o vosso documento. Se a sua leitura necessitar alguma dúvida, teremos o vosso contacto para, se for necessário, esclarecimentos ou contributos adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para, rapidamente, cumprimentar os nossos convidados, agradecer no Partido Social Democrata os contributos que nos fazem chegar para a melhoria das propostas de lei ou das iniciativas legislativas que estão pendentes no Parlamento, não só a lei do arrendamento, mas também, como fizeram referência, a lei de bases do ambiente, peço desculpa. Dizer-vos, portanto, também naturalmente não conhecendo o documento, não terei questão nenhuma a colocar, mas permitam-me reforçar e salientar, aliás, como foi referido na vossa intervenção, que, de facto, a lei do arrendamento que está em discussão, uma das iniciativas que está em discussão, ao contrário do que por vezes se pensa, não é uma lei que visa única e exclusivamente a dinamização do mercado de arrendamento. E é extremamente redutor encararmos esta proposta de lei do Governo como tendo única e exclusivamente esse objetivo. É que há outros objetivos para além desse. É quando se dinamiza o mercado de arrendamento, procura-se, sobretudo, oferecer aos portugueses soluções mais ajustadas às suas necessidades. E quando assim se procede, estamos exatamente por essa via, também a promover a mobilidade das pessoas e que fizeram referência, e naturalmente estamos a atingir também com ela outros objetivos que passam também pela requalificação e a revitalização das cidades e também pela dinamização das atividades económicas que lhes estão afetas nessas mesmas cidades. E por isso também permitam-me, para terminar, de agradecer esse vosso contributo e de me ter apercebido desde logo que fizeram devidamente essa corrupção de que, de facto, o mercado de arrendamento também serve exatamente para melhorar a mobilidade das pessoas e também, devo dizer que esse é um dos objetivos que são perseguidos pela proposta do Governo, razão pela qual os vossos contributos também são fundamentais nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se querem fazer mais algum comentário. Como disse no início, se tivessem enviado o documento antes, que é a prática comum nas tipo de eleições, naturalmente os seus deputados teriam olhado e poderiam ter alguma questão mais concreta. Mas fica aqui naturalmente já a promessa dos três representantes de três partidos aqui presentes e também do outro que saiu, que naturalmente vão olhar com atenção para o documento e se tiverem alguma dúvida, entrarão em contacto com a vossa associação. De qualquer maneira, se quiser fazer algum comentário final, tem a palavra. Faz favor.
Com a atual lei de rendas, confrontando a lei de rendas com uma pseudo-lei de rendas que nós temos atualmente, que é os empréstimos bancários, em que a pessoa é, na realidade, ou de facto, é dona da casa, mas o banco é que é o proprietário, neste momento é muito mais fácil um banco pôr uma pessoa que não paga a prestação fora da casa do que um senhorio pôr um inquilino fora da casa. Com a agravante de que, no caso do banco, que tem, como é que se diz, o mutuário, que tem empréstimo, ele é na realidade coproprietário, ele tem 60% da propriedade, ou 70%, ou até 80%, por qualquer dificuldade não consegue pagar os outros 20%, ou 30%, ou 40%, E então é imediatamente, em poucos meses, é varrido. Se for inquilino, bom, não tem a proteção legal, dá-lhe mais até na sucessão, até do que nessa coisa. E, portanto, era alertar para este ponto, porque há realmente associações de defesa dos inquilinos, que eu saiba, não há nenhuma associação de defesa dos mutuários bancários, não sei como é que se chamaria esta coisa. E, portanto, era bom que a lei das rendas contribuísse para que as pessoas não tivessem que ser proprietários à força ou coproprietários à força, que é mais isso, coproprietários, porque na realidade não são proprietários na totalidade, porque a outra parte, por mais pequena que seja a parcela que tem um poder imenso sobre a propriedade e sobre a coisa. Portanto, as leis, podíamos dizer de uma forma geral, as leis não são simétricas, são assimétricas. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
Já agora faço.
Faz favor.
Também um pequeno apontamento em relação à necessidade de, na lei, pronto, há uma série já de mecanismos que estão propostos para fomentar a reabilitação urbana. Acho que é fundamental tornar o mercado de reabilitação aliciante para os investidores e penalizar gravemente as opções, não pela reabilitação, mas pela continuação. Este contínuo consumo de território que tem sido feito pela especulação imobiliária, de construção nova atrás de construção nova, em sítios completamente absurdos e onde não faz sentido, em detrimento da reabilitação. Nós temos as cidades envelhecidas sem mecanismos. Mesmo nos casos onde não havia arrendamento, esta reabilitação foi sempre preterida, porque se tornava, era muito mais vantajoso realmente para o investidor ir para um sítio onde não houvesse nada. E sempre que é preciso mexer no existente, os empecilhos são tais, tal ordem, que torna-se pouco aliciante. E eu acho que a reabilitação das cidades é fundamental para a eficiência energética, não só nos transportes, como mesmo em termos de infraestruturas. Não é apostarmos num modelo de densidade exagerada, mas numa densidade contida, porque esta periurbanização que as sociedades sofreram foi realmente das coisas mais nefastas para a nossa economia. Pronto, creio que...
Muito obrigado pelos vossos contributos e até uma próxima.